Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. O beco da gangorra terminava na várzea, que o rio Acaracu inundava nas cheias, em um rênquide de casas velhas habitadas por michelas e solas e soldados do destacamento. Belota ocupava uma delas, paredes meias com o quarto de Terezinha, que só lhe aparecia, raramente, para mudar de roupa, ou, consoante ela dizia, vigiar os seus terens, um baltalciado de pregos doirados, uma pequena mesa desconjuntada, o pote d'água e alguns objetos de cozinha. A porta de Belota, que às orecer, Romana, Joana Cangati e Maria Caissara conversavam acocoradas e cigarreando, muito desenvoltas e parradeiras. Romana sempre roirolisca pelos dois duros de pomada cheirosa, aljofrada de empolas de suor adiposo, a ponta do nariz curto e arrebitado, e mostrando os dentes pontiagudos, contava casos escandalosos, que as outras contestavam, ou ampliavam como e comentavam com insinuações picantes e grosseiras, ou se espraiavam em mejericos triviais sobre a crônida da ralé. Joana Cangati, a mais séria das três, metida a rezas e bruxarias, desde que por uma praga e rogada pela mãe, ficara com o útero escangalhado de um aborto. Obra do demônio, porque a consciência não a acusava de haver feito por onde, dava-se certo recato em modo de mulher séria, muito temente a Deus. Maria Caissara, bem formada, galante rariga, a qualquer graçola de Romana, despejava o riso em gagalhadas estrídulas. Então dizia Romana, o tal Alexandre está cada vez mais embrulhado. Não se observa a Cangati quem havera de dizer. Eu, meu Deus, perdoai-me, não vi ele furtar. Por isso não digo nada, mas há coisas que só pintadas pelo cão. Qual? Continuou Romana Gabrina que o diga. Quando soube que ele estava todo babado pela Luzia Homem, desembuchou e contou tudo. O que ciúme não fizer? E fez muito bem, Sajoninha. Você, comparando mal, quer bem a um homem, tem confiança nele, nas suas promessas, se ele não lhe corresponde a traiçoa. Não tem mais obrigação de guardar fidelidade. Não faltava mais que estar empatando a rapariga com outro de óleo e já de casamento tratado. E embora juntos e muito bem. A Gabrina que ficasse com os beijos com que mamou ou com cara de besta. Pois eu atalhou a Cacaissara só quero que me quer. Entojou de mim. Mera. E homens não faltam. É que você, mulher, nunca teve paixão de fazer a gente perder noites de sono. Paixão é bobagem, sa Joana. Então você não sabe que a Gabrina que beira bem ao Alexandre, calada? Sem dar demonstração. Andava atrás dele bebendo ares, fica horas esquecidas na porta do armazém da comissão, olhando para ele com olhos melados de piedade que parecia quererem engolir vivo o moço. Histórias? É o que lhe digo por esta luz. Deus dê muitos anos de vida e quem é para pedir uma oração forte, a do santo Amâncio te amance, para mogar coração de homem ingrato. E aquela bestalhona acredita na virtude dessas bruxarias? Bata na boca, ro Romana, para não ser castigada. Com santo não se faz mangação. E a Cangati entrou a contar casos assombrosos que não conseguiram dominar o septicismo de Romana. Mas ponderou Caissara se ela estava mecaída pelo Alexandre. Como é que foi contar a história do dinheiro e dos cortes de vestido dados por ele? E agora anda toda derrengada com o Crapiúna. Tô por pique! Ciúme faz reinação do demônio e torna uma pessoa boa malvada como uma cascavel. Depois ela e Crapiúna se entendem, sofrem do mesmo mal, andam os dois com o juízo entornado. Ela pelo Alexandre, ele pela Luzia Homem. Não sei como isso acabará. Talvez em alguma desgraça. Qual desgraça, qual nada. É uma coisa que se vê todos os dias. E deisandos, cada um vai para sua banda cuidar em outra coisa. Amor desentrado. É porque você não conhece o Crapiúna nem a Gabrina. Ele é o que se sabe capaz de tudo, até de mandar a gente desta para melhor ela. Uma bichinha teimosa como uma mosca e ruinzinha que faz dó. Não se me dava de jurar que ela inventou a história para desgraçar Alexandre. Ronha não lhe falta. O quê? Camate Boim falou. Façam de com conta que não ouviram nada. Você que diz isso. Sa Joana é porque sabe alguma coisa. Não sei nada. É uma cisma que tenho. Ela não tinha astúcia para inventar uma história tão bem contada, tão cheia de circunstâncias. Se não foi do furto, ele lhe deu dinheiro para comprar um par de brincos de ouro. Sei lá. Não quero esmiuçar a vida dela, nem a de ninguém. Mas vocês não a conhecem, repito. É capaz de dizer que Deus não é Deus e não há ninguém mais manhosa de baquecho que ela sonsidão de menina. O quê? Sajuana, você parece que quinticou com a rapariga. É muito arrebitada e mal ensinada. Mas eu até gosto dela. Olhem quem está ali, exclamou Maria Caiçara, apontando para Terezinha que abria a porta da do quarto. Bons olhos a vejam, disse a Cangate, com modos amáveis. Por isso é que a tarde está tão bonita. Boas tardes, respondeu Terezinha secamente. Por onde tem andado? Que mal pergunto. Por aísmo, tornou Terezinha, entrando para evitar bisbilhotices e dar trela às três vadias, muito do seu conhecimento como catanas, que nada poupavam. Bilota mantinha tavolagem, frequentada por parceiragem de ínfima condição e mal afamada, Zé Zoião, Cândido da Bertolina, exímios artistas da Vermelhinha, operosos contribuintes da estatística criminal e heróis de todos os distúrbios que agitavam a paz da cidade. Eles se encarregavam de atrair as vítimas, com boeiros e matutos ingênuos, e depois, como viciosos de raça, repartiam, ao jogo, as cotas das extorsões. Crapiúna era frequentador assíduo, principalmente quando se jogava o monte, partida de sua predileção. Os outros parceiros não se davam bem com ele, por ser muito resinguento. Por qualquer pretexto, armava barulho e muita vez estivera a pique de fazer água suja, inconveniente aos créditos da casa. Desde que tomara a peito que quebrara o encanto de Luzia Homem, andava-lhe a sorte arrevesada. Perseguia um capurismo incessante, que o tornava ainda mais irritadiço e tréfego, principalmente com a Belota, chasqueando. Insinuava que ele estava contra o sentido do rifão, sendo infeliz no jogo e no amor, e atribuía as perdas consideráveis que ele sofria ao fato de andar com o juízo passeando. Em vez de fichá-lo nas cartas encebadas e sujas do baralho, recurvado era em forma de telha pela pressão do partir, repetindo-lhe a cacada peixotada que jogador não guarda cabras. Essa tarde, o jogo fervia lá dentro e as três mulheres continuavam a grasnar, aguardando as gorjetas dos afortunados e fazendo de vigias para avisar os jogadores a aproximação do sargento Carneviva, que era um duende para os soldados. Em achando bancamada, podiam os viciosos contar com os mais severos castigos. O serviço dobrado com a mochila às costas em ordem de marcha e sarilho, quando não eram esfregados com sura espada de prancha ou de cipó de raposa. Crapiúna estava num dos seus piores dias. Perdera já quantia tão avultada que os parceiros curavam, surpreendidos, atinar onde arranjara ele tanto dinheiro. Os prejuízos montavam a 20 que haviam passado, suavemente, para os bolsos do Zoião e do Cândido, nos quais Crapiúna encarava desconfiado, atribuindo a batota, em que eram useiros e vezeres, tamanha fortuna. O senhor disse-lhe Zoião, cravando-lhe, e desguelha, os grandes olhos esbugalhados parece que está maldando de nós. Não estou maldando, resmungou Crapiúna, mas tanta sorte junta é de fazer a gente desconfiar. Pois se desconfia, avançou o Vicente, em jeitos arrogantes o remédio é não jogar mais nós. Vejo sua Belota se queixa. Cândido velhaco e pouco expansivo, não falava, exasperando com um sorriso irônico, o soldado infeliz. Não me queixo, observou Belota, porque estou com o juízo no jogo. Você, Crapiúna, não tem razão. Estou com um olho no padre e o outro na missa, e não admitiria trapaça. E principalmente em minha casa. Nem nós seríamos capazes de abusar. Acrescentaram, quase ao mesmo tempo, os outros parceiros, com uma vasta exibição de escrúpulo. Vocês são capazes de tudo, tornou Crapiúna irritado. Veja-mo fala. Tenho visto o que fazem com os matos. Comigo fia mais fino. Se eu perceber qualquer tramóia. Foi-se azedando a discussão até falar em tumulto, trocando injúrias e doestos, apesar da intervenção conciliadora de Belota, para evitar um conflito. Terezinha, que fechara a porta da parrua para mudar de roupa, foi atraída pelo rumor e não resistiu à curiosidade de saber de onde provinha. Dirigiu-se cautelosamente ao pequeno quintal e, firmando os pés nas fendas dos tijolos carcomidos, guindou-se acima do muro que dava para a casa vizinha. Daí descortinou a tumultuosa cena, a fúria de Crapiúna, as ameaças dirigidas aos parceiros venturosos, as réplicas destes, cheias de malícia irônica, audaciosos, porque aliados como o estavam, não se arreceavam do insolente soldadado, nem eram homens que morressem de caretas, mesmo das mais pintadas. Chegou o momento em que esteve iminente a conflagração. Vicente, sempre calmo, sem sorridente, considerava que tanto direito tinha Crapiúna ainda de desconfiar deles quanto estes, entretanto não o faziam, porque não queriam cavilhar na vida alheia. Para saber, a Tadalha olhou o Cândido onde você desenterrou botija para ter tanto dinheiro para perder. Olha, acrescentou Zoião, se eu quisesse falar, era capaz de os desgraçar. Crapiúna estremeceu e levou de repente a destra ao cabo da faca, escondida debaixo da farda. Pois fale, seu miserável, bradou ele, ganindo de raiva que te hei de o brigar a morder a língua danada. Olha, Zoião, meu amigo Crapiúna, implorava Belota, entre os dois. Nós somos todos amigos velhos. Para que este bate-cum de boca? Daqui a nada ouvem láfora. Pelo amor de Deus. Seu Candinho. Você que é mais moderado tem a mão no Zoião, mais no Vicente. Pois então, seu Belota, juntou Zoião, com os olhos faiscantes, era o que faltava, um indivíduo. Depois digam que sou eu quem está intimando. Que continuou Zoião, não pode levantar a cabeça diante de homens de mãos limpas, querer ter voz altiva para insultar os outros. Tenha a mão nele, que é soldar como você, e deve respeitar a farda. Crapiúna rosnava, avardado, como fera acuada, subjugado pela serenidade do adversário. Lívido, de olhar fulvo, ensanguentado, resmoneava surdas ameaças e Zoião, com inquebrantável energia, continuava. Não pense que digo isto por estar em companhia e aqui na casa de Belota. Fulso homem do senhor em toda a parte, e como quiser. Se tem pasmado, eu teu pajeú. Ferro de qualidade que nunca me envergonhou. Se o seu já quebrou o preceito, o meu também não está em jejum. Pelo amor de Deus, suplicou o Belota, com lágrimas na voz, basta. Basta, acabado por hoje, meus amiguinhos da minha alma. Você cresce em crianças, olha. Abra. Toma benção ao Belota. Depois desta ameaça, Zoião deixou-se conduzir pelo Cando, que chofrou esta pilhéia. Até mais ver, seu Crapiúna, quando quiser a desforra. Damos lambuge. Terezinha, espiando ansiosa por cima do muro, lamentava o desenlace pacífico da contenda. Você sempre arma cada rascada, seu Crapiúna, observou Belota, ainda agitado. Aquele homem é um precipício, murmurou o soldado, se não fosse você. Deixe estar que os desaforos não caíram no chão. O melhor é você ver caso, Belota. Com maneiras manhosas de consumado velhaco, tinha enorme predomínio no camarada, que tanto era agressivo e rixoso, quanto cobarde, quando intestava um adversário considerável. Isto cedera no caso da Quinotinha, a que o Alexandre defendera, com uma coragem evidente e bonita. Depois de muitos conselhos e exortações, Belota pretextou necessidade de ir ao corpo da guarda, prometendo voltar sem demora. Vendo que Crapiúna se dirigia para o quintal, Terezinha desceu, ligeiro, do ponto de observação, e correu. Mal teve tempo de bisgar a porta, atrás da qual se escondeu trêmula de terror. O soldado, destro como um gato, saltou por cima do muro e, dirigindo-se para o fundo, suspendeu um velho caixão, atulhado de coisas imprestáveis. Tirou de sob o qual uma bolsa de couro de onça, cheia de dinheiro. Enquanto o soldado contava, umedecendo os dedos na língua, as notas miúdas, dilaceradas e sórdidas, Terezinha, no esconderijo, procurava, em vão, conter as pernas vacilantes, quase a vergarem. Pelos seus olhos espavoridos, soa a visão do responsório, em casa de Rosa Veado. Uma das sombras, aquela que com esgares de louco, a arrebatava em volteios macabros pelo ar, em nuvens de fumaça sufocante, estava ali corporizada bem nítida, contando dinheiro furtada. O glorioso Santo Antônio operara o milagre. Por precaução criminosa, talvez para arriscá-la, Crapiúna esconder o furto, denunciá-la é mais tarde, e ela seria, como cúmplice de Alexandre, vítima de uma prova esmagadora. Entre o terror de se achachar a sós com o soldado em tão estreito espaço, ser por ele pressentida e descoberta, testemunhando o terrível segredo, e o prazer de haver colhido certeza da autoria do crime, Terezinha vacilava na resolução por tomar, sem se embaraçar nas malhas da rede em que tendia apanhar o criminoso. Teve ímpetos de gritar, de surpreendê-lo em flagrante e arrastá-lo à presença do delegado. Ito. Porém, se a credesse, para ficar tchacriumente, potimente por me, Crapiúna seria capaz de eliminá-la, estrangulá-la, sem piedade. Ela não poderia lutar, frágil como era e aberta dos peitos, contra um homem vigoroso e armado de uma faca hedionda, cujo cabo de chifre, incrustado de arabescos de ouro, surgia ali da ilharga. Ah, se tivesse os músculos de Luzia. As pernas lhe tremiam, cada vez mais bambas. Os dentes se chocavam com estalidos secos, toda ela tiritava inundada de suor gelado, que lhe empava os cabelos na fronte e lhe corria pelo dorso, como vermes pegajosos. A cabeça andava-lhe à roda, Na visão perbada, o soldado se afigurava desdobrado em outros iguais e pequeninos, que avançavam para ela com trejeitos de palhaços. A mísera da debatia-se para fugir, implorar socorro, como na angústia de um pesadelo. Os rápidos instantes que se ali demoraram o soldado lhe pareceram infindáveis, e quando recobrou a posse de si mesma, saindo do esconderijo, pé ante pé, com meticulosas precauções, lívida, espavorida, viu que o quintal estava deserto. Nada denunciava a presença dele. O caixão estava no mesmo lugar, onde permanecia havia muito tempo, não viu pegadas no chão, nem o mais leve vestígio. E a bolsa? Ela não ousava verificar se fora reposta onde a vira. Seria realidade ou sonho? Inquiria ela, procurando despertar a memória, fichar ideias e recompor o fato, em todas as suas minúcias teria, na verdade, visto Crapiúna transpor o muro, suspender o caixão e contar o dinheiro. Seria a revelação efeito da intervenção do santo. Nessa dolorosa incerteza, esgotadas as forças, com os quadros doloridos, como se os houvesse estrastado a sala faca do soldado, marchou trôpega para o interior do aposento, então quase escuro, e subjugada de inelutável torpor. Derreou-se na rede, armada a um canto. Era quase noite. Não se ouvia mais o grazinar das três mulheres, que haviam partido para a delícia de um gozo, fariscando, numa insaciedade, a fortuna dos jogadores.